Aí diz, decorre esse bicho infeliz, tem que sair do Paço, vai ir até o Cássio Farrou, saudoso Cássio Farrou no Rio de Janeiro, que já não há mais, pegava um vapor, né, quando me pegava um brilho no Tianti, descia pelo litoral brasileiro, subia o Rio da Prata, né, atravessava o Paraguai e ia bater lá em Mato Grosso para tomar posse. Houve casos, o senhor chegou, né, e já havia telégrafo e tal, o senhor chegou e o governo já tinha caído. Né, o governo já tinha caído. Né, quer dizer, a primeira distância então, isso é uma coisa anedótica, mas que denota um pouco o seguinte, a baixíssima eficiência governamental, que foi um dos custos que esse país pagou por ter optado pelo formato político gigantesco, unitário. Né. Isso já está optado, não vamos voltar atrás, não estou propondo uma coisa nostálgica, não, mas é um custo político imenso que o país teve que assumir, e um dos preços foi essa baixa capacidade governamental. Qual é o resultado disso? É que aí se prepara a República, mas mais como problema do que como ideia. É que nós vivemos durante o Império uma situação de federalismo de fato. Tá? Ou seja, o país era unitário, mas na prática, efetivamente, havia federalismo. Por quê? Quem que governava localmente? O poder privado. Né? Quem governava localmente era o poder privado. Né? Aquilo que o Raimundo Faro, da maneira magistral, vai chamar de, ele vai chamar de a política natural. Né? Estado de política natural. Certo? A expressão é melhor do que essa, a distribuição natural do poder. Né? Ou seja, manda quem manda. Né? Manda quem manda, e não quem exerce o governo. Né? O governo não existe. Então é o fazendeiro aqui, pode ser o farmacêutico lá, pode ser o coronel da Guarda Nacional acolá. O país, de fato, era governado por esse tipo de gente, dada a baixíssima capacidade de estruturação governamental. Então, o que acontece com a virada do Império para a monarquia? O que acontece é que as amarrações macropolíticas que juntavam o imperador, o poder moderador, os estados, o imperador, os partidos, essa amarração desaparece e o que fica? Fica a distribuição natural do poder. Fica exatamente esse estado de natureza. Né? Então, o que acontece imediatamente depois da proclamação da República? Que em cada estado do país, 3, 4, 5, 6, 7 facções, né, vão se degladiar para tentar definir quem é que controla os estados. Né? Essa fragmentação, ela se multiplica no plano local. Isso aconteceu em municípios também. Né? Vários municípios também, 4, 5, 6 facções locais. Né? Os Andradas e Dias Fortes já brigavam nessa época, lá em Barbacena. Já vinham brigando desta época. Né? Então, e ali é um modelo bipolar, né? Dias Fortes contra Andradas. Houve casos de modelos triunfos, pluripolares de competição local, e também que se dá no plano estadual. Então, esse é o problema fundamental que vai se pôr para o país depois de 89. Né? O que acontece em 89 é o veto a uma experiência institucional rotineira, que tinha no imperador a chave da organização política, e a entrada numa aventura. Eu devo dizer a vocês que sou republicano e presidencialista, tá? Então, não estou com isso fazendo, não estou levando a monarquia, não. Estou só dizendo o seguinte, abandonou-se um modelo, certo, que durava várias décadas, cujas rotinas eram conhecidas, e entrou-se em quê? Em nada. Em nada. Ah, mas tinha um projeto de Fulano? Sim, Fulano tinha um projeto, Cicrano tinha outro. Tá? O outro não tinha nenhum, mas mandava em algum lugar. Tomou conta da prefeitura de Belo Horizonte, porque não existia ainda, mas tomou conta da prefeitura de Ouro Preto, no Tapa, enfim. Podia ter muita gente achando que tinha projeto, mas o fato é que a situação era uma situação teoricamente, tecnicamente, de absurdo. Né? E aí a expressão vem diretamente da estética do absurdo. Né? O que que a estética do absurdo entende pela palavra absurdo? Absurdo é uma situação de não há sentido para as coisas. É uma situação na qual há muitos sentidos para as coisas. Né? E fica difícil entender para onde é que a coisa vai. Né? Então, o que caracteriza o país, para não perder muito tempo nisso, nos primeiros 10 anos da República, é uma situação de muita volatilidade, muita imprevisibilidade, não se sabia para onde o país ia. Tá? Não literalmente se acreditou no seguinte, vamos fazer uma constituinte, porque aí sim, na constituinte, né, nós podemos fazer o quê? Nós podemos receber a tradição, as tradições republicanas fragmentadas que vêm da monarquia, podemos botar os projetos na mesa e tentar inventar como é que o país vai ser estruturado. Esse é outro episódio que nós conhecemos mal. Não existe um trabalho acadêmico sério sobre a Constituinte de 91. Até hoje a gente tem que pesquisar o velho Agenor de Rue para tentar entender o que aconteceu ali. Então a gente fica repetindo coisas do tipo, a Constituição brasileira já tem uma cópia da Constituição americana. Bobagem. Bobagem, não é nada mais diferente do que a Constituição brasileira e a Constituição americana. Né? A semelhança está presente também nos Estados Unidos do Brasil, né? Uma bandeira que iriam fazer lá antes que os positivistas pusessem aquela, que era as listrinhas com as estrelas, né? Tudo verde e amarelo, enfim. Mas, do ponto de vista da concepção, era muito diferente, né? A Constituição americana, como nós sabemos, é a Constituição centrípeta. Ou seja, o reparto do reconhecimento que o sistema político ele é diversificado, ele tem várias potências, mas essas potências têm que cooperar. Né? E a maneira de cooperar é criar mecanismos que eles chamaram de checks and balances. Né? O parlamento controla o presidente controla e nomeia a Suprema Corte controla o parlamento, o Senado controla a Câmara, né? O governador controla não sei quem, o Senado, tudo paralisado. Né? Em que a coisa que mais é abominada nesse sistema é a pressa na tomada de decisões. Né? Decisões muito lentas, cada decisão envolve negociações extremamente complicadas. Era essa a concepção dos founding fathers americanos. Né? Uma Constituição que reconhecia a diversidade política americana e que, por isso mesmo, inventou um modelo diabólico de obrigar essas partes do político a interagir politicamente. O que a Constituição brasileira faz em 91? Ela reconhece alguma diversidade, sufoca os municípios completamente. Essa é outra superstição, de que a Constituição consagra o localismo. Vamos ver lá o capítulo, né, da organização municipal, vocês vão ver que horror. Né? Os municípios ficam submetidos à organização do Estado. Né? O presidente do Estado tem à disposição dele um modo de definição, né, de como é que os municípios vão se inserir nas ordens estaduais. Né? Mas eu não quero dar detalhe da Constituição. Só quero chamar a atenção para o seguinte, que o que a Constituição de 91 estabelece é um modelo centrífugo, em que o presidente é definido como eleito pelo voto direto, né? Aí tem, claro, tem a molecagem da definição sobre quem vota, né? Nós sabemos, quer dizer, faz-se a crítica do modelo imperial porque ele é censitário e defende-se o modelo do voto universal, desde que masculino, maior de 21 anos e eleitores alfabetizados, ou seja, o eleitorado não aumentou. Já era pequeno. O eleitorado brasileiro era grande, em 81. Um belo eleitorado. Comparava inglês, maior que o inglês, e comparava os eleitorados europeus. 10% da população. Tá? Isso em 81. Tá? Só que era eleitorado em dois níveis, né? Votantes e eleitores. Em 81, o notável conselheiro Saraiva propôs uma reforma política. Né? Reforma política sempre no Brasil é um lema complicado. Né? Sempre que alguém fala em reforma política, né, o sistema representativo perde, né? Hoje como ontem, né? E nesse caso não é anacronismo, né? Corresponde, né? O conselheiro Saraiva propôs o seguinte: vamos fazer eleição direta, vamos acabar com essa iniquidade de votante eleger eleitor, por eleitor eleger deputado. Vamos acabar com isso. Como é que a gente acaba com isso? Eliminando os votantes. Né? Limitando os votantes. O Brasil tinha 1.200.000 eleitores, nessa época eliminou os votantes, ficou com 100 e poucos mil habitantes. O Rio de Janeiro, 100 e poucos mil eleitores. O Rio de Janeiro tinha 15 mil eleitores no Rio de Janeiro. A ponto de Nabucco poder dizer o seguinte: eram tantos comerciantes, eram tantos bacharéis, eram tantos. Não sei, parecia que ele conhecia cada eleitor, um por um. Né? O Rio de Janeiro, capital do país, tinha um eleitorado minúsculo. Né? Não dá para votar nem, sei lá, um estádio de interior. Né? Então, o eleitorado não aumenta com a República. A República, né? Coisa pública, não aumenta significativamente. Por quê? Porque abandonamos a restrição censitária, mas adotamos a restrição pior ainda, no caso brasileiro na época, que é a restrição da alfabetização. Então, o presidente é eleito pelo voto direto, né? A Câmara dos Deputados é eleita também pelo voto direto do cidadão, sim, né? Que a votação para a Câmara tem algum tipo de relação sistêmica com a votação para o presidente, e mais, na ausência de justiça eleitoral, que só vai aparecer depois de 30, né? Cria-se o seguinte problema: como é que vai se fazer como é que nós vamos proceder ao reconhecimento dos diplomas eleitorais na Câmara dos Deputados? A solução genial que vai ser feita é a criação de uma coisa chamada Comissão de Verificação de Poderes. O que é isso? A própria Câmara decide quem é deputado pelo reconhecimento dos diplomas. Quer dizer, a Câmara tem o poder demiúrgico de se autofabricar, né? E o presidente tem o poder também de se autofabricar a partir da eleição popular. Os estados também têm autonomia. Havia uma cláusula lá sobre a intervenção, que era muito, muito ambígua e tal, mas, enfim, só vai dar problemas muito mais tarde, algum tempo depois, mas os estados têm autonomia. Os escândalos de autonomia, se a gente compara a experiência pregressa do Império. Então, a Constituição, ela materializa o quê? O princípio da autonomia. Resultado, a ordem política que se segue à Constituição de 91 é caótica. Né? Não tem centro político. Não tem centro político. A Constituição, que teoricamente teria vindo para organizar a República, ela introduz mais incerteza ainda nos anos iniciais da República. Basta a gente ver o que foi o final do governo Floriano, basta a gente ver a loucura que foi o governo Prudente de Moraes, né, em que o vice-presidente conspira contra o presidente, né, mandato de prisão contra o vice-presidente, né, a loucura de Canudos, né, que é loucura do lado do sistema político, né, não dos que protagonizaram Canudos, né, e Canudos que não está nas comemorações militares brasileiras, embora seja a maior mobilização do exército brasileiro em todos os tempos, né, maior que a campanha do Paraguai, né, se a gente for mensurar em termos de percentual de pessoas mobilizadas sobre o contingente da tropa. O maior feito militar brasileiro foi a quarta expedição a Canudos, né, durante o governo Prudente de Moraes. Por alguma razão, esse feito não é comemorado. Né. Mas, enfim, a incerteza brutal, a Constituição é incapaz de estabelecer alguma rotinização mínima, né, por causa dos anos iniciais da República. Como é que alguma rotina começa a aparecer? A rotina começa a aparecer quando, explicitamente, alguns preceitos constitucionais de 91 vão ser criticados, refutados e atropelados. Né? Quando Campos Salles, por exemplo, Campos Salles é um sujeito notável. Né? Ele governou de 1898 a 1902, e em 1908 escreveu um livro notável, todos devem ler, chamado Da Propaganda à Presidência. Né, onde ele disse tudo o que fez. Mas disse tudo o que fez mesmo. Né, não escondeu o jogo, não mentiu. E é exatamente um roteiro privilegiado para entender, né, as concepções institucionais que deram partida à experiência republicana brasileira. Né. A passagem do Campos Salles, magnífica, a passagem dele predileta, minha, é a seguinte. Ele vai... Deixa eu achar para vocês, porque vale a pena. Falei essa passagem, deixa eu falar uma coisa antes. Né? Essa experiência caótica e tal que eu estou narrando assim muito rapidamente, porque se eu cair na armadilha de começar a contar detalhes, a gente não sai daqui e vai ser uma coisa horrorosa. Vocês jamais vão me perdoar se eu fizer isso. Então, mas essa experiência, acreditem em mim, a experiência caótica, se acreditarem, compre o livro, vejam o filme, que está lá bem apresentado. Mas, enfim, essa experiência caótica, que vai durar até o início do governo Campos Salles, ela começa a ser revertida quando, eu já disse isso, preceitos constitucionais vão ser relativizados, para usar uma linguagem moderada. Sobretudo a ideia de que a República ela tem como fundamento os cidadãos. Isso está lá na Carta de 91, é legal, é bonita. É bonitinha ela. Tá? Liberdade, o capítulo de direitos civis é uma beleza, tem habeas corpus, tem liberdade de consciência, né? A ideia de que o poder repousa no povo, o povo como agregado de eleitores. Então, está lá na Constituição. O que Campos Salles vai dizer é o seguinte: a República não vem dos eleitores, dos cidadãos. A verdadeira fonte da República está nos Estados. Nos Estados. Ou seja, o que Campos Salles faz? Ele reconhece o princípio da distribuição natural do poder. Certo? O que a Constituição de 91 faz é inventar um princípio de estruturação do poder na contramão, digamos assim, pelo menos doutrinariamente, da distribuição natural do poder, ainda que abrigasse, né, as forças políticas hegemônicas, evidentemente. A Constituição é feita por aquelas pessoas. Mas a Constituição sempre tem... inevitável, ela é adjetiva. A Constituição sempre faz referência a algum tipo de doutrina. Então, o fundamento doutrinário da Constituição de 91 é o fundamento liberal. Não tinha jeito. Aliás, não havia outro. Não havia outro disponível naquela altura. O fundamento é liberal. O Campos Salles vai dizer o seguinte, é que para efeitos de estruturação política, de estabilidade política, eu não posso levar a sério a Constituição. Né? Eu tenho que conversar com quem tem poder. E onde é que está o poder? Está nos indivíduos? Está na multidão da turba que pratica desordem na capital da República? Não é nada disso. O poder está nos Estados. Isso ele vai dizer claramente. Mas que Estados? Ora, bom, os Estados que têm as maiores bancadas na Câmara dos Deputados. A saber, São Paulo, Minas e Bahia. Então ele olha para o mundo político brasileiro e já vê claramente quem é quem em função do tamanho do poder de fogo, tá certo, dos Estados. Então, a primeira medida que Campos Salles faz, é curioso, é escrever três cartas. Isso já na campanha dele, já tá, ganha a eleição, fácil, né? Um candidato apenas decorativo, lá o lá do Pará, o Sodré, né? Lauro Sodré, perde assim de longe, mas enfim. Antes de tomar posse, ele começa a fazer carta. Manda uma carta primeiro para Rodrigues Alves, claro. Carimba outra aqui para lá para o Preto, para o Silviano Brandão. E manda outra para Salvador, para Lugiana. E nessa carta ele propõe o quê? Propõe um entendimento do presidente com quem tem o poder fundamental nos estados. Um desses três retruca dizendo que era importante fazer uma reunião com todo mundo. Aí vem a frase do Campos Salles, que aí vocês já entendem já o espírito da República que está sendo inventado. Ele diz o seguinte: quem se propõe a consultar opiniões alheias, sujeita-se naturalmente a modificar as suas. E era isso que eu desejava evitar. Isso está bem o caráter republicano desse modelo que está sendo inventado. Então não é reunião exata. Reunião eu posso ser persuadido e mudar de opinião. Eu não quero mudar de opinião. Então qual é o pacto que vai ser estabelecido aí? Pacto fundamental estabelecido. O pacto é o seguinte: o presidente da República reconhece, certo? Reconhece como é dono da política estadual aquele grupo que naquele momento tem o controle da política estadual. Eu congelo, que há 10 anos eu estou tendo instabilidade nas antigas províncias, como eu já tinha falado antes. Então, do meu ponto de vista, acabei de ser eleito, já no meu processo eleitoral, já na campanha, eu já estou sinalizando isso, mas uma vez eleito, eu vou reconhecer como representante da política gaúcha os herdeiros da tradição de Júlio de Castilhos. Vou reconhecer na política mineira, a turma que vem da Tarrasca, PRP em São Paulo, enfim, aí é mais fácil, porque nesses estados a coisa já estava começando a se estruturar um pouquinho antes, mas no resto do país não. Então o que Campos Salles faz? Ele vai estabelecer uma política de reconhecimento dessas ordens políticas locais, tendo como contrapartida a independência para o presidente fazer a sua política. Isso é uma coisa fundamental. E acho que vai na contramão da sabedoria que se acumulou sobre a República Velha. A presidência da República Velha não é uma presidência de marionetes, não é uma presidência a serviço dos interesses agrários. A constituição da presidência da República foi fundada numa decisão em que ela se tornasse independente dos interesses locais. E os interesses locais são o quê? São contidos no antigo mundo provincial, e aí eles podem fazer o que quiserem. O que o senhor Borges de Medeiros faz para conseguir 100% do eleitorado? Não me interessa. O que me interessa é que os seus deputados ordeiramente venham para o Rio de Janeiro e votem no orçamento. Votem na minha política. Me deem carta branca para quê? Para negociar com o FMI, quer dizer, com o Rothschild. Tá certo? Me deem carta branca para quê? Para fazer uma política deflacionária alucinada. Me deem carta branca para quê? Para intervir na política cambial, arrebentando os interesses cafeeiros imediatos. Que estavam pedindo o quê? Pedindo desvalorização cambial. O que aconteceu agora, Desvalorização cambial para que as exportações sejam encorajadas. Enquanto que o Iberio Campos Salles era viabilizar financeiramente o país em termos internacionais. Fazer um acordo de longo prazo, de pagamento de dívida, arrochar o funcionário público, professores universitários, etc, etc. Não tinha, mas se tivesse, seria arrochado também, inevitavelmente. Enfim, a política ortodoxa clássica, que se seguiu uma política maluca, que hoje chamaria-se de populista, feita pelo Rui Barbosa, que foi uma política de emissão adoidada, desenfreada na época do encilhamento. Euforia, vamos emitir, vamos produzir, criar fábrica, e evidentemente foi um certo desastre aquilo, para falar o mínimo. Então, evitando a anedota, a ideia do Campos Salles é obter o afastamento da presidência, imaginar a presidência como cenário de política administrativa, como cenário despolitizado, essa que é a loucura da coisa, cenário despolitizado, e jogar a política para o plano dos estados. E ali, não se envolver com o Estado, reconhecer quem mandar, independentemente do método usado por quem manda em cada parte do país. Então, acho que esse é um ponto interessante para entender a República Velha. Ela surge de um esquema, de uma improvisação para resolver um problema específico daquele governo. O Salles olhou para Prudente, e acabou. Se deu mal, fracasso. Ele é o candidato de Prudente, mas está rompido com o Prudente de Moraes. Então, eu não quero governar assim, eu quero uma outra coisa. Que outra coisa é essa? Acordo com os estados fortes e outra coisa fundamental, que eu já esqueci de dizer. Mudar o mecanismo da Comissão de Verificação de Poderes. Porque a Comissão de Verificação de Poderes, que é aquela que fazia a Câmara, a Assembleia, perdão, a Câmara de Deputados, era uma comissão composta pelo mais velho dos deputados e que nomeava os seus pares. Então, mais velho é uma coisa meio aleatória, né? Campos Salles da Mata, ele não pode ter certeza que o mais velho sempre está do lado dele, né? Então, o que é que ele faz? Naquele momento, o presidente da Câmara é o deputado paraense Augusto Montenegro, aliado fiel de Campos Salles. Então, qual é a intervenção na Câmara? Então, é o seguinte, a Comissão de Verificação de Poderes, ela é presidida e constituída, quer dizer, presidida e nomeada pelo presidente da Câmara de Deputados anterior, que por aí já tinha sua eleição garantida, né? Por aí já eliminava o trabalho de se reeleger. Sendo Montenegro, né, o que é que acontece? Essa comissão, ela vai, o presidente pode ter agora uma certa garantia de que esta comissão só vai reconhecer os diplomas eleitorais de deputados leais ao presidente. Leais aos presidentes de Estado, portanto, o inimigo do presidente de Mato Grosso, não vai entrar. Né, a comissão guilhotina o sujeito. Né, e, sobretudo, leais ao presidente. Não é por outra razão que Montenegro vai entrar na crônica do parlamento brasileiro com o apelido de a guilhotina Montenegro. Né? Dificilmente o parlamentar de oposição vai entrar no legislativo brasileiro. Isso vai acontecer só lá para os anos, final dos anos 10 e início dos anos 20. Mesmo assim, a gente sabe até de cor o nome deles. São meia dúzia de... Não é mais meia dúzia. Adolfo Merganini, Maurício Lacerda, enfim. O pessoal do Partido Democrático de São Paulo, enfim. Pouquíssimos figuras de oposição, né, sistemática ao governo central. Esse é um parlamento de quase que unanimidade. Né? Então, esse é um ponto importante. O que Campos Salles está fazendo? No mesmo acordo momentâneo, ele recria a figura quase que do poder moderador, vertebra a política brasileira, controlando a relação entre o poder central e os poderes regionais, reconhecendo a dominância de quem domina, passa a controlar a dinâmica legislativa, porque agora a comissão que reconhece os diplomas é uma comissão a seu serviço, e, portanto, aquele desenho da Constituição, que era um desenho centrífugo, começa agora a ficar integrado, começa a ficar amarrado a partir disso. Peraí, deixa eu só fechar isso aqui dizendo o seguinte, a ideia era construir era criar uma fórmula que desse, para usar esse jargão horroroso de hoje em dia, que desse um mínimo de governabilidade para o governo Campos Salles. Mas aí nós temos um notável exemplo de coisas pensadas para resolver problemas pontuais e que acabam permanecendo. Isso que foi pensado para resolver um problema de governabilidade no período do Campos Salles acabou sendo a fórmula política mais duradoura da história republicana brasileira. E, por fim, como é que isso acaba? Né? Como é que isso acaba? Né? As teorias a respeito de como é que a República Velha acaba também são herdeiras daquelas superstições simplificadoras a respeito do surgimento da República. Quer dizer, assim como o capitalismo, o capitalismo é muito mal, né? O capitalismo mandou o imperador embora, tá certo? O capitalismo, novamente, manda a República Velha embora e exige a Revolução de 30. Né? Manda embora o capitalismo sob sua forma industrial, né? Manda embora o capitalismo sob sua faceta agrária e exige que Getúlio Vargas, que é um notório defensor do capitalismo industrial, desde criancinha, como todos nós sabemos, tá certo? Pegue o trem, né? Desembarque ali na central do Brasil e amarre seu cavalo no obelisco, em nome do capitalismo industrial. Então, sempre essas teorias exógenas, né? Protesto dos tenentes, que foi fundamental para... Os tenentes foram derrotados, né? Os tenentes perderam. Os tenentes perderam em 22, perderam em São Paulo, com uma prensa, acabou miseravelmente exilada na Bolívia. Né? Pegar o livro do Lourenço Batalina, né? Sobre como é que foi, que é a melhor coisa já escrita sobre a coluna, acho insuperável, no meu ponto de vista. Transformar aquilo numa legenda vitoriosa é uma coisa complicada. Depois fica vitoriosa, depois da Revolução de 30, né? Depurado Prestes, que faz umas bobagens, toma umas opções erradas, né? ressaltando outras figuras. Aí vira retrospectivamente o movimento vitorioso, porque preparou o que veio depois. Mas em 27 eu não sabia o que vinha depois. Em 27 eu tinha o quê? Tinha algumas dezenas de combatentes, extremamente patrióticos, heróicos, né? O espírito público absolutamente elogiável, isso aí não é. Não há que se questionar, mas derrotados, né? Desarmados e num país estranho por muito tempo. Então, a crônica diz o seguinte, a República Velha caiu por conta de problemas de natureza externa, quer dizer, mudanças na economia, o craque da Bolsa de Nova York de 29, o movimento dos tenentes e até a fundação do Partido Comunista em Niterói em 22, apresentada como um fator de destruição da República Velha. Assim, a Semana de Arte Moderna de 22 também, né, teria sido um momento fundamental que a República Velha ficou abalada, né. Agora é engraçado, porque o membro mais radical da Semana de Arte Moderna de 22, certo? Em 1930, estava escrevendo artigos no Correio Paulistano defendendo a candidatura de Júlio Prestes contra Getúlio Vargas. Estou falando de Oswaldo de Andrade, né? Essa adorável figura, né? Grande revolucionário brasileiro. Não tem dúvida que é um grande revolucionário brasileiro. Politicamente, certo? Percebia na política paulista, né, alternativa de modernização do país. Ele não era um revolucionário de 30, era um revolucionário em plano estético, né? Depois vai ter uma evolução política numa outra direção, como todos nós sabemos. Então, as teorias sobre a crise da República, no meu ponto de vista, as tradicionais, são tão insatisfatórias quanto as teorias sobre o surgimento. Então, o que eu tentei imaginar nesse livro é uma explicação por dentro, tá? Que deriva de uma aí deriva de outras coisas, né? Quer dizer, da orientação filosófica desse trabalho, né? Que é a ideia de que os artefatos humanos são falíveis, tá certo? Os artefatos humanos são falíveis, ou seja, se na criação desses artefatos, o papel da invenção é fundamental, e o livro chama-se Invenção Republicana, esses artefatos inventados também têm a marca da decadência, né? Tudo que nós fazemos decai, não tem jeito, certo? Eu diria o velho Michel de Montaigne, né? A vaidade humana é exatamente supor que é possível imaginar coisas para além do princípio da falibilidade e da decadência. Então, a suposição de que esse modelo tinha problemas internos, que se em 1898 essas características internas definiram a virtude do modelo, num determinado momento, essas mesmas características determinaram a sua decadência. Ou seja, aí, para terminar, 3 minutos, para vocês não ficarem com a raiva excessiva de mim. Que características são essas? Esse modelo é um modelo esquizofrênico. Certo? Esse modelo dizia o seguinte. De um lado, ele dizia, quem dominar os Estados recebe a minha unção. Eu reconheço. Tá? Agora, essa é a premissa que eu chamo de premissa particularista. Tá? Ou seja, liberdade para as oligarquias regionais controlarem, pelos meios que elas quiserem, as ordens políticas regionais, locais. Tá? Agora, a outra premissa do modelo, o presidente vai ser pensado como sujeito político independente das pressões locais para fazer uma política modernizadora. Tá certo? Então, em 30, em 26 a 30, é possível olhar para Campos Salles, tá certo? E ser fiel a Campos Salles e propor alternativas políticas absolutamente diferentes. Tá? Então, alternativas políticas sustentadas, por exemplo, numa política predatória, quer dizer, predatória que eu estou usando não no sentido moral, no sentido do chefe estadual se relacionar com o presidente da República, já que eu tenho autoridade total aqui, e vou me relacionar com o presidente da República como? Extraindo do presidente da República recursos para o Estado. Tá? E quem é que faz isso da maneira mais competente? Minas Gerais. Tá? Minas Gerais faz isso da maneira sempre competente. O livro mostra, inclusive, uns detalhes interessantes sobre coisas bobas, mas que nessa hora são interessantes. Chama atenção para quilometragem de estradas de ferro, né, em Minas Gerais e comparar isso com São Paulo. Goleada mineira. Né? Goleada mineira, assim, impressionante. Gasto público do governo federal em São Paulo versus gasto público do governo federal, versus gasto público federal em Minas Gerais. Goleada mineira. Total. Aí vocês vão para as comissões do Congresso que controlavam finanças e obras públicas. Quem controla essas comissões? Minas Gerais, durante o período todo. Né? E os paulistas começam já nos anos 20 a descrever a política mineira com a seguinte linguagem. Trata-se da política obsoleta. Né? A política obsoleta porque é a política de captura do governo federal pelos interesses locais. Enquanto que a nossa política paulista, até os paulistas têm essa ficção, né? A nossa política paulista é política o quê? Do interesse nacional, da modernização, que é o quê? Eram os valores do Campos Salles. Eram os valores do Campos Salles. Né? Mas os mineiros então defendiam o quê? Os procedimentos do Campos Salles. Localismo. Né? E os paulistas vão defender os valores. O que acontece em 30 é que uma parte do modelo do Campos Salles vai entrar em conflito com a outra parte. O que a gente chama, o que a historiografia chamou de aliança liberal, o que os próprios atores políticos chamaram de aliança liberal naquela conjuntura, era o quê? Era uma coalizão política tradicional, né? Tradicional da política oligárquica brasileira, né? Os termos tradicionais, aquilo começa com uma quebra numa possível regra de sucessão, que deflagra aquela coisa toda. Né? Como é que o Júlio Prestes se apresenta para a nação brasileira? Ele se apresenta como campeão da superação da República, que é o candidato de Washington Luiz. Né? Candidato antiliberal, tá certo? Contra a retórica liberal, pela modernização, pela industrialização. Tá? Quer dizer, a ideia do, a ideia da competência técnica e administrativa como condição fundamental para se chegar à presidência. Claramente contrastando com o estilo de quem? Doutor Carlos, que é do estilo Bonachão, aquela coisa que concorda com tudo e tal, tudo é possível. Getúlio, que não tinha doutrina nenhuma, tentava até depois inventar que ele era um positivista desde garotinho, mas não era, ele não tinha doutrina nenhuma. A doutrina dele era o quê? Era o acontecimento, o que fosse necessário. O próprio Antônio Carlos era um sujeito mais versátil que a política brasileira produziu em todos os tempos, talvez. Era essa gente, né, que compunha a coisa da Aliança Liberal. E como se não fosse, como se a gente precisasse ainda de evidências de que a história é uma coisa meio absurda, engraçada,